Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos, hoje com Maria Joana Catarata. Olá.
Olá, dia. Muito bom dia. É um prazer estar aqui na Rádio Universitária do Minho. É a minha primeira vez, uma estreia aqui em Braga.
Vou pedir o que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que se apresente nos termos que achar melhores.
Muito bem. Então, o meu nome é Joana Catarata, sou médica pneumologista na ULS de Braga, já há 3 anos e meio que estou nesta casa. Formei-me em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e doutorei-me também na mesma instituição no âmbito da farmacogenética em doentes com cancro do pulmão, portanto foi um doutoramento em farmacologia e toxicologia clínica experimental e fiz o meu internato médico em pneumologia nos hospitais da Universidade de Coimbra.
Porquê a medicina, para começar?
Porque a medicina, acho que já era algo que ambicionava desde criança. Minha mãe dizia que eu aos 3 anos já dizia que queria ser médica, muito provavelmente por influências familiares, não dos meus pais, mas de tio-avôs próximos. A minha pediatra era prima da minha mãe, portanto havia sempre um carinho por esses familiares que me inspiravam na forma como cuidavam de mim e como via que cuidavam dos outros. E, portanto, foi um bocado isso, essa vontade de querer ajudar os outros e querer cuidá-los da mesma forma como esses familiares me inspiravam. Acho que isso foi tudo promoveu nesse caminho da medicina. Mas também gostava muito de ciências e, portanto, tudo isso combinou. A parte da biologia molecular também é algo que me interessa muito e daí também terem, portanto, direcionado não só a minha vida, portanto, clínica, mas um pouco de investigação na área da biologia molecular e na área da farmacologia. Portanto, foram assim esses gostos que me levaram a este caminho e também, entretanto, pessoas que me inspiraram também no trajeto da medicina com orientadores que me levaram a fazer um doutoramento.
Tendo em conta a sua vida hoje, quão diferente ela é do que imaginava quando queria ser médica, quando era pequena? É muito diferente?
Não.
Não?
Não.
Acho que
sempre foi assim uma pessoa de objetivos, de traçar um plano, já com muito tempo de antecedência, e cheguei mais ou menos onde queria, portanto, em termos... portanto, clínicos, académicos, era algo que já desde o início da faculdade, em termos clínicos, não imaginava na pneumologia, mas algo relacionado com, não com algo cirúrgico, mas com áreas mais médicas e até médicas combinado com técnicas. Portanto, gostava também de outras áreas, como a neurologia, nefrologia, portanto, por aí, medicina interna.
Então, porquê?
Então, porquê depois a pneumologia? Vou-vos contar assim uma história pessoal. Tive o professor Daniel Moura, foi o meu orientador já no 4º ano de medicina, em que estava a pensar a fazer a tese de mestrado integrada em medicina, e o professor Daniel Moura, assim, uma grande inspiração da Universidade do Porto, um professor de farmacologia. E que, infelizmente, quando ele me convidou para o doutoramento, teve uma doença, esclerose lateral amiotrófica. E, portanto, é uma doença muito complicada.
Dramática.
E num dia estava de urgência, estava no meu internato de ano comum, e o professor Daniel Moura foi bater às urgências. E lá estava eu nesse dia de urgência, e assisti o professor Daniel com outros colegas. Ele foi também, inclusive, chegou até ir aos cuidados intensivos por uma falência respiratória e foi sempre acompanhando. E depois mesmo, quando ele teve alta, ele disse: "Ai, agora, Joana, tenho que vir visitar-me a minha casa, que eu quero, apesar de agora não poder ser orientador do seu doutoramento, quero saber quais são os seus desenvolvimentos agora académicos, não pode, não fica por aqui estas nossas visitas." E, portanto, foi criando assim um processo de amizade. E no decorrer, portanto, na casa do professor Daniel, era necessário fazer cough assist, ventilação não invasiva. Portanto, tudo isso são áreas da pneumologia. Portanto, a pneumologia também dedica-se muito às doenças neuromusculares, não só a neurologia, mas nós também contribuímos muito para a qualidade de vida de doentes neuromusculares através da assistência, portanto, com técnicas de manejo de secreções, que é algo que os doentes têm muita dificuldade, portanto, facilmente fazem pneumonias obstrutivas por regiões de secreções, porque não têm capacidade de tosse. Portanto, é uma doença neuromuscular que, do primeiro neurónio motor que leva, portanto, uma diminuição da força muscular e também dos músculos respiratórios e, como consequência, tem uma falência respiratória, digamos assim, uma insuficiência respiratória crónica, necessitando de técnicas de ventilação não invasiva, digamos, para assistir à ventilação, e de cough assist para ajudar, então, na tosse, que é algo que eles têm muita dificuldade. Portanto, eu aprendi essas técnicas já muito precocemente, já antes de entrar no internato de pneumologia, e foi inspirada também, portanto, entretanto, infelizmente, o professor Daniel faleceu, por essa experiência que tive enriquecedora, digamos assim, decidi, portanto, escolher a pneumologia.
Pneumologia, que é... Mas se não tivesse sido esta, teria sido qual?
Pronto, esta foi uma história que levou à pneumologia, mas, como disse, não tinha assim nenhuma
inclinação.
Inclinação era na área, áreas clínicas da medicina interna, cardiologia, neurologia, nefrologia, portanto.
No outro dia tive aqui no programa um amigo, psiquiatra, e ele disse-me que no campo da psiquiatria eles ainda estão numa fase muito exploratória. Quão bem se conhecem os nossos pulmões hoje em dia na medicina e o seu funcionamento?
A pneumologia tem tido, de facto, uma evolução, digamos, estonteante nos últimos tempos, com novas moléculas, quer, portanto, da terapêutica inalatória, quer de outras doenças mais complexas, portanto, doenças genéticas, estou eu a pensar na fibrose quística, com a introdução de fármacos cada vez mais inovadores e que mudam a qualidade de vida dos doentes. Outras doenças também mais raras são a patologia do interstício, também cada vez novos ensaios clínicos que vão promover a saída de antifibróticos, porque são doenças crónicas, incapacitantes, irreversíveis, e, portanto, a pneumologia tem dado grandes avanços, e, claro, para não falar da pneumologia oncológica, portanto, mais propriamente dito, o cancro do pulmão, que acho que foi dos cancros em que tivemos disponíveis novos tratamentos-alvo para determinadas mutações, imunoterapia, terapêuticas combinadas com cirurgia, com radioterapia, enfim, tem sido assim um boom de novos avanços.
Então há progressos significativos.
Há progressos significativos.
O que eu vou dizer é, como quase tudo que eu digo, potencialmente errado, mas eu fiquei com a sensação que, a seguir ao Covid, as pessoas ficaram muito mais acometidas a problemas respiratórios. Há alguma evidência que consubstancie isto, ou é uma impressão minha?
Não, sem dúvida, a pneumologia teve um papel muito importante na pandemia Covid-19, e, portanto, as pessoas ficaram mais alertas sobre doenças respiratórias. Acho que há maior recorrência à pneumologia como especialidade, e, portanto, as pessoas estão mais sensíveis à saúde respiratória. Também o Covid-19 levou, digamos, a uma oportunidade de realização cada vez mais frequente de ataque torácica para diagnóstico de Covid-19, e percebemos qual era o atingimento a nível do parênquima e perceber a gravidade da doença, e com isso levou a uma série de achados incidentais. O que é que quero dizer? Os doentes faziam frequentemente ataques, e depois descobrimos nódulos pulmonares, cancro do pulmão, estadios precoces ou estadios avançados, porque também os doentes não recorriam na altura às urgências, e outras alterações, portanto, do parênquima pulmonar, como enfisema pulmonar, doenças do interstício, que, lá está, a realização de ataques de tórax leva-nos a estas descobertas de achados incidentais, que, de outra forma, provavelmente os doentes nem sequer valorizavam os seus sintomas. E, portanto, houve aqui um aumento de número de consultas na área da pneumologia, não só por causa do long Covid-19, não é? Daquilo que já temos ouvido, as sequelas que ficam digamos, cronicamente, porque os doentes podem desenvolver os tais chamados ARDS, que é Acute Distress Syndrome, em que os doentes entram, de facto, em falência respiratória de anal velar difuso por uma infecção grave Covid-19 e, com isso, depois podem desenvolver uma patologia fibrótica, fibrosante, da parte pulmonar, e isso requer depois acompanhamento na pneumologia. Não são muitos casos, mas temos, são reconhecidos. Com isto queria só introduzir, em relação ao rastreio do cancro do pulmão, não tivemos propriamente o rastreio de cancro do pulmão nessa altura, nem temos infelizmente em Portugal, mas digamos assim, foi um rastreio oportunístico que nos permitiu identificar algumas doenças que provavelmente só seriam identificadas mais tarde com o desenvolvimento de sintomas mais severos.
Estarei equivocado se pensar que a poluição ambiental também anda a criar muitos problemas às pessoas em termos respiratórios?
Não, a poluição ambiental tem impacto, obviamente, na patologia respiratória, principalmente em doentes que já têm a sua suscetibilidade. Estou a pensar nos doentes com asma, com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, e mesmo indivíduos saudáveis, mas que possam ter ali algum polimorfismo genético que o deixe mais suscetível, de facto, ao desenvolvimento de doença respiratória.
E outra coisa que me acho curioso é que eu tenho um filho de 4 anos e meio. Eu acho que 95% das vezes que ele esteve doente foram questões respiratórias.
Sim, o nosso pulmão é um órgão muito exposto ao ambiente, e daí que nós temos muitas doenças, digamos, que nós chamamos ocupacionais e ambientais, que estão relacionadas, por exemplo, com o trabalho. Estou a pensar aqui em doentes que trabalham em minas e que desenvolvem uma doença que nós conhecemos como silicose, que é a acumulação de sílica no pulmão, que é uma doença muito grave, e portanto já estamos a perceber como o pulmão é tão mais exposto que a nossa pele e está aqui sujeito a uma série de agentes prejudiciais, não é? Que nós, falando aqui ainda da poluição atmosférica, elevando a outras práticas como o tabagismo.
Tabagismo é um tema muito grato para mim. Também estou com a sensação que o tabagismo está a diminuir drasticamente em Portugal, ou isso não é assim?
Então, os dados mais atuais que temos de 2019, portanto, do Instituto de Inquérito de Saúde, diz-nos que há à volta de 17% da população com mais de 15 anos é fumadora.
Certo.
Este número tem vindo a diminuir, mas atingiu um platô. Isto porque nas camadas mais jovens temos aqui uma incidência elevada de consumo de tabaco, portanto, entre os 25 e 35 anos. E ainda mais perigoso é aquela sensação da existência de tabaco, dito seguro, não é? Estou a falar aqui dos cigarros eletrónicos e do tabaco aquecido, que são outras formas não convencionais do tabaco, e que os jovens julgam que são formas de consumir tabaco de forma segura, que não é. E, portanto, deve haver também mais campanha e sensibilização em relação a estas situações, até porque a marca, portanto, destes produtos de tabaco são muito atrativas e não têm os mesmos símbolos e rótulos dos malefícios de tabaco como nós vemos em relação ao tabaco convencional. Uhum. E até com aquela propaganda de aromas de morango, menta e etc., não emite cheiro, não há aquela combustão, e portanto os jovens julgam que é uma forma de consumir tabaco mais segura, mas não é.
Sei que na semana passada foram proibidos os vapes descartáveis no Reino Unido, porque também começa uma espécie de problema ambiental. Mas então pode-se dizer que não é seguro, mas que é mais seguro estas formas, novas formas de tabaco, ou ainda não há evidência que consiga afirmar isso com alguma propriedade?
Ou seja, há alguma evidência de que estes produtos, novos produtos, quer o cigarro eletrónico, quer o tabaco aquecido, têm conteúdos, portanto, substâncias solventes que, ao serem aquecidos, são convertidos em produtos como formaldeído, nitrosaminas, e que isso tudo tem efeitos carcinogénicos. efeitos também citotóxicos, ou seja, com toxicidade a nível das células, e que isto pode levar, obviamente, a doenças oncológicas, mas a doenças como outras, fibrose pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crónica. Mas nós não temos o mesmo número, não é? Ou os mesmos estudos que temos em relação ao tabaco convencional. E, portanto, a evidência não é assim tão robusta como existe, não é? Em relação a outras formas de tabaco, já são muito mais estudadas e já têm anos implementadas a nível mundial. E daí haver aquela falsa sensação de tabaco seguro. Só queria frisar que em 2019 houve assim uma epidemia de EVALI. O que é que isso é do EVALI? É Vaping Acute Lung Injury, que é uma forma, portanto, de uma falência respiratória aguda por uma inflamação significativa no pulmão de tabaco eletrónico, e isso em 2019 teve a ver com um solvente que era o acetato de vitamina E, que provocava esta inflamação, portanto, aguda no pulmão, e os doentes acabavam, entravam muitas vezes na sala de emergência e nos cuidados intensivos com necessidade de intubação ou ventilação invasiva ou oxigênio de alto fluxo por esse fenómeno de inflamação muito grave no pulmão. E esse produto era para aumentar a viscosidade dos líquidos, que entretanto foi descontinuado, mas para perceber, portanto, quais são os riscos destas novas formas de tabaco.
Dos seus pacientes, ainda há uma prevalência muito grande de fumadores, presumo.
Sim.
O tabaco acaba por ser uma espécie de némesis da pneumologia.
Da pneumologia, sim.
O que é, de certa forma, dramático, porque fumar é uma atividade humana bastante popular e bastante antiga e bastante enraizada. Acha que vamos, como sociedade, conseguir diminuir isso?
Devemos, não é? Acho que devemos apostar em políticas antitabágicas. Temos feito um bom trabalho, mas acho que podemos fazer mais. Por exemplo, tornar mais acessível consultas antitabágicas, maior informação junto da população, haver maior comparticipação de produtos, portanto, farmacológicos utilizados na cessação tabágica. Muitas das vezes os doentes reclamam que esses fármacos são muito caros e não têm capacidade para os comprar, e à partida é já uma barreira. Aumentar as taxas, portanto, o imposto sobre o tabaco, portanto, tornar o tabaco ainda mais caro, pode ser também uma barreira para as pessoas não se sentirem tão atraídas nesse consumo, e ainda haver mais situações proibitivas de consumo de tabaco, incluindo o cigarro eletrónico, o tabaco aquecido, porque são formas de tabagismo, e acho que deve ser, portanto, restringida também.
E porque a Joana deve lidar com, digamos, que o resultado final de uma vida de tabagismo, que eu presumo que seja uma coisa muito pouco bonita de se ver?
Verdade.
Vou permitir que faça aqui uma espécie de tempo de antena antitabágico, e dizer, recordar mais uma vez às pessoas o que é que acontece quando elas fumam demasiado.
Então, malefícios do tabaco. Voltando para a área da pneumologia, temos doenças como doença pulmonar obstrutiva crónica. O que é que é isso? É uma doença, portanto, muito ligada ao tabagismo. Caracteriza-se por ser uma doença obstrutiva das vias aéreas crónica e irreversível, e, portanto, é em que há uma obstrução do fluxo de ar e, com isso, diminuição da capacidade de exercício, um aumento de suscetibilidade a infecções respiratórias, exacerbações da sua patologia respiratória, com aumento da mortalidade e impacto a nível cardíaco, com sintomas crónicos que constituem como tosse, dispneia, ou seja, falta de ar, expectoração, e portanto os doentes vivem cronicamente com uma qualidade de vida, não é, baixa. Nós tentamos fazer o nosso melhor através, lá está, de medidas antitabágicas, de terapêuticas farmacológicas, de reabilitação respiratória, mas estes doentes precisam de uma vigilância, não é? Em situações mais graves, podem acabar num transplante pulmonar se forem aceitos. E que não há só também um fenómeno de obstrução das vias aéreas, mas também destruição dos alvéolos, que é aquele saquinho que existe nos pulmões responsável pelas trocas gasosas, e temos um fenómeno designado de enfisema, que é também uma destruição irreversível dos alvéolos e, com isso, compromisso das trocas gasosas, e que os doentes podem estar dependentes de oxigênio, de ventilação não invasiva. Portanto, isto é uma patologia que é crónica, irreversível e progressiva.
Cada cigarro que se fuma fica-se com menos um bocadinho de capacidade pulmonar. A ideia é essa.
Sim. E não só, e depois as substâncias tóxicas, que são carcinogénicas, e com isso, lá está, aumento portanto, do risco de desenvolver cancro do pulmão, que cerca de 80 a 85% do cancro do pulmão está relacionado com o consumo de tabaco, mas também outras doenças oncológicas, nomeadamente doenças da cabeça e pescoço. Portanto, doenças oncológicas associadas à cabeça e pescoço, neoplasias gástricas, do cólon, também diminuição, portanto, da resposta a terapêuticas antineoplásicas em doentes com doença prostática. Aliás, diminuição de resposta em tudo. Doentes que são fumadores têm maior risco, por exemplo, de evoluir negativamente se entrarem com uma pneumonia no hospital, maior suscetibilidade em infartos agudos do miocárdio, AVC, porque há atingimento cardiovascular, com, portanto, patologia arteriosclerótica, dislipidemia, a doença arterial periférica com isquemia dos membros, ou seja, pode eventualmente acabar na amputação do membro.
É um péssimo negócio fumar.
Pronto.
É um péssimo negócio. E agora a questão um pouco ao contrário. Porque é que fumar é uma atividade tão popular? Porque é que há tantas pessoas? Eu tinha, infelizmente, um colega, ex-colega de trabalho, que literalmente se matou a fumar. E eu vi-o e presenciei a tomar deliberadamente a decisão de não parar de fumar. E sendo eu um fumador, quer dizer, estou a tentar há muito tempo deixar de o ser, percebo bem o apelo do tabaco, mas isto está estudado cientificamente também, presumo eu.
Sim, ou seja, isto está enraizado na nossa história. Já
Então é uma parte que é cultural.
parte que é cultural, e depois não há. Obviamente, uma dependência em relação aos produtos de tabaco, pela nicotina que existe. Portanto, isto altera o nosso sistema límbico, liga-se a receptores de acetilcolina nicotínicos no nosso cérebro e cria dependência, não é? Cria sensação de prazer, bem-estar, e que, portanto, é possível, de facto, deixar de fumar sem tratamento farmacológico ou sem acompanhamento, mas as taxas de sucesso são 3%. 3 a 6% sozinhos, com acompanhamento ao hospitalar, no centro de saúde, com medidas farmacológicas e com terapia cognitiva ou comportamental, isto pode subir para os 30%. Portanto, é uma situação que, lá está, é uma dependência, efetivamente. Torna-se numa doença, digamos, não vou para o
Uma adição.
neuropsiquiátrico, mas é
É uma
sem
adição.
dúvida uma adição. E que exige, portanto, muita força de vontade, e acompanhamento médico.
Pois, para já ainda não enverdei pelo acompanhamento médico, por isso com certeza que estarei nesses 97% de perdedores. Agora, por favor, fale-nos sobre aquilo que é a sua ocupação. Ou seja, presumo que haja uma componente de investigação e uma componente de prática clínica, que elas possam estar ligadas uma com a outra. Como é que
Sim.
é?
Então, a minha componente clínica é mais dedicada à pneumologia oncológica, portanto, a doentes com cancro do pulmão, e à pneumologia clínica geral, em que vejo também doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, asma, e ainda às técnicas, ou seja, à broncologia e técnicas pleurais. Portanto, a broncologia, o que é isso? São técnicas endoscópicas respiratórias que nos permitem fazer diagnósticos de várias patologias. Estou mais dedicada até à ecoendoscopia brônquica, que nos permite ver gânglios do mediastino, ou seja, são estruturas do nosso sistema linfático que estão ali próximo da traqueia, e dos brônquios, que em doentes com cancro do pulmão é possível nós fazermos biópsias minimamente invasivas para fazermos um estadiamento correto do cancro do pulmão e perceber se o doente é elegível para uma terapêutica mais radical, ou seja, cirurgia, ou se é elegível para combinação de quimio com radioterapia, e técnicas pleurais, nomeadamente toracoscopia médica, que doentes podem desenvolver derrames pleurais, normalmente são malignos, portanto é líquido no pulmão, e que nós vamos através ali digamos, um furinho que fazemos na parede torácica, introduzimos uma câmara e conseguimos ver a pleura e fazer biópsias dirigidas. Também recentemente implementei no hospital catéteres pleurais tunelizados. Isso são catéteres que nós colocamos, portanto, dentro da cavidade pleural do doente, e que permite depois ir em casa fazer drenagens do líquido quando esse líquido é recidivante, ou seja, quando se forma muito líquido e não é possível tratar de outra forma, nem com terapêuticas farmacológicas, nem com outras técnicas de abrasão, digamos assim, da pleura. Os doentes que têm recidiva desse líquido podem depois fazer a drenagem em casa, diminuindo também as idas ao hospital. Portanto,
Prestam-se bons cuidados.
Falta a parte da
Pois,
extensão.
é. Esta era a parte.
Esta é a parte clínica.
Pareceu-me tão técnica que já me pareceu ela própria exploratória, mas depois há a parte da
Não, não,
investigação.
sim, depois há a parte da investigação, que é muito difícil conciliar e que agora está numa fase mais lenta, mas que espero montar assim uma boa equipa para conseguir iniciar este projeto, que é a detecção de microRNAs no sangue periférico e no líquido pleural, como forma de detecção precoce, digamos, de células malignas, e percebermos se estamos ali já numa fase metastática da pleura e a nível de sangue, mais propriamente em relação à metastação óssea, que muitas vezes não conseguimos perceber por métodos de imagem, e que podem também ter algum impacto prognóstico nas terapêuticas. Portanto, uma determinada, digamos, assinatura genética através de microRNAs pode-nos ajudar a perceber, em termos de diagnóstico e em termos também de prognóstico de terapêutica.
Isso em português corrente é diagnosticar melhor e mais cedo as doenças.
Não as doenças, mas isto no cancro
No
do
cancro de
pulmão,
pulmão.
em determinados doentes que têm metastação pleural ou que estão a desenvolver metastação pleural, ou seja, metástases na cavidade da pleura, que é o saquinho que reveste o pulmão, ou metastação óssea, que também é um local muito frequente de criar metástases e que também é bastante. Diminui significativamente a qualidade de vida dos doentes, porque muitas vezes eles entram já com síndromes de compressão medular, ou seja, atingimento da medula com quadros de parésia.
Pois.
Portanto,
Coisas muito complicadas.
complicadas.
E
E também ainda não terminei na
Ai
parte da
não,
extinção.
peço desculpa.
Outra componente que não é investigação, mas está relacionado com a parte formativa, educativa e de também enriquecimento, digamos, do conhecimento científico, é a minha participação na Sociedade Europeia Respiratória, que começou inicialmente como representante dos jovens europeus dedicados à pneumologia oncológica e atualmente como secretária do grupo de cancro do pulmão, da Sociedade Europeia Respiratória, e temos vários projetos a decorrer. Um deles é o consórcio SOLAS, que é Strengthening for Lung Cancer Screening in Europe, e o nosso objetivo agora inicial é efetivamente fazer revisões sistemáticas para depois trazer, digamos, guidelines mais atualizadas, portanto, orientações mais atualizadas para que seja facilitada a implementação de rastreio do pulmão nos países em que ainda não há, infelizmente. Em Portugal não é uma, ainda não é uma realidade. Espero que seja a curto prazo. E também participação na escrita também de outras guidelines relacionadas com cancro do pulmão e com estadiamento mediastino. Portanto, também um outro trabalho que não é, digamos, de ciência translacional, de investigação translacional, mas que exige muita pesquisa.
Eu presumo que isso seja uma vida de trabalho, de muito trabalho.
Também pessoal, ali no meio.
Porque da minha experiência pequena com interações com médicos, eu creio que são vidas assim um bocado intensas, não é? Qual é a vida de um pneumologista em Portugal? É uma vida difícil? Quer dizer, tendo em conta as cargas de trabalho e tudo isso, a falta de condições no SNS, é uma vida difícil?
Não só da pneumologia, acho que é dos médicos
Sim, mas
em
agora
geral.
falando aqui na
Sim.
sua área.
Ora bem, sim, é uma vida de dedicação, ao doente. Temos muitas consultas, temos uma agenda todos, uma agenda cheia, damos apoio, à urgência. Falando na OS Braga, acho que temos um internamento também. Que é bastante trabalhoso, são, como vimos, as doenças respiratórias são cada vez mais complexas, porque também permitimos que os nossos doentes vivem mais tempo e tentamos dar-lhe o máximo de qualidade de vida e, portanto, depois vão surgindo ao longo deste caminho também mais complicações, difíceis de gerir. Eu estou a pensar nas toxicidades também aos fármacos que nós damos, fármacos inovadores, que também têm o seu outro lado da moeda, que é as toxicidades que estão associadas e que nós temos que saber geri-las.
Muito bem. Tendo em conta todo este percurso, como acabou de dizer, que é bastante denso e complexo, e tendo em conta aquilo que me disse no início de que conseguia ou prever ou desenhar muito bem aquilo que era o futuro, o que é que acha que estará no futuro para si? Ou o que é que gostaria?
Conseguia desenhar até há uns anos. Agora,
Agora, navegação à vista.
a partir daqui é difícil desenhar. Mas em relação ao futuro da pneumologia, é isso?
Sim, sim,
Sim.
sim.
Eu prevejo um bom futuro. Eu prevejo um futuro cada vez com novos fármacos. Conseguimos aumentar a sobrevida e a qualidade de vida de doentes com cancro do pulmão. Agora, puxando um pouco à subespecialidade em que estou mais dedicada, a introdução de, sem dúvida, novas técnicas de intervenção pneumológica, portanto, formas de fazermos biópsias minimamente invasivas através de broncologia. Estou aqui a pensar em formas assim mais avançadas cientificamente que nós temos agora atualmente a broncologia robótica e formas de eletronavegação com assistência de táxi em que nós conseguimos ver em real time onde é que está o nódulo e conseguimos ali biopsar. Ou seja, temos aqui tecnologia cada vez mais a estar na vanguarda e bastante avançada.
Caríssima, presumo.
Caríssima, nem todos os centros poderão ter esta capacidade e, portanto, também exige, portanto, formação. E portanto, temos que perceber quais são os centros que de facto fazem sentido
Nesse sentido,
desenvolver.
desculpa interromper, mas nesse sentido, o nível de cuidados pneumológicos no estrangeiro, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, é extraordinariamente distinto do que é em Portugal, ou nós estamos bem?
Não, acho que nós o SNS consegue providenciar aos nossos doentes aquilo que está recomendado nas orientações. É verdade que nós não temos tudo, mas fazemos de tudo pelos nossos doentes. E, portanto, vamos buscar todos os recursos. Também o nosso país é pequeno e, portanto, não existe na nossa instituição. Vamos procurar noutras instituições. Eu estou a lembrar-me dos acessos aos ensaios clínicos, que isso sim, Portugal não é tão atrativo como noutros países. Não sei se será também por questões organizacionais.
Explique-me um bocadinho melhor isso, então.
Ou seja, os ensaios clínicos randomizados, que são importantes para nós termos aprovação de fármacos, têm várias fases, sendo que, digamos, a fase 3 já é com doentes, em que nós vamos comparar, de facto, qual é o impacto na sobrevida desse fármaco versus a terapêutica convencional. E muitas vezes Portugal não é dos países mais escolhidos, provavelmente são escolhidos outros, França, Holanda, Inglaterra, Espanha, e Portugal acaba assim por último. Não sei se também por atraso na resposta, também temos atrasos nas aprovações dos fármacos inovadores, com grande atraso de resposta no Infarmed, e nem sempre conseguimos providenciar no imediato aquele fármaco que nós queríamos, e que provavelmente nos outros países poderá ser mais fácil.
E isso poderia com prejuízo para os pacientes, não é? Presumo. Há aqui trabalho a fazer. Outra questão que eu gostaria de lhe colocar era a seguinte. A pneumologia é um campo atrativo ou é um campo que tem poucas pessoas?
Acho que cada vez mais tem sido uma especialidade atrativa. E acho que já temos um bom número de pneumologistas.
Já é.
Agora, quando começámos o rastreio de câncer do pulmão em Portugal, quando começámos a implementação de rastreio com um TAC de baixa dose, provavelmente vamos aqui encontrar novos doentes.
Muito trabalho.
Muitos doentes, muito trabalho.
Mas isso é uma realidade que vai acontecer ou é um desejo?
Não, acho que é uma realidade que vai acontecer.
Sem prazo para já.
Sem prazo.
Sem prazo para já. E isso seria o quê? A partir de determinada idade, todos os portugueses seriam chamados para fazer esse exame?
É, exato.
Ou grupos de risco é que seriam chamados?
É uma população, de facto, de alto risco, assintomática. Portanto, são doentes com mais de 50 anos, fumadores, com uma carga tabágica superior a 20 unidades maço ano. Portanto, nós calculamos essa...
Tem 20 unidades maço ano, peço desculpa.
É a nossa forma de calcular.
São 20 maços?
Não é bem isso, é o número de maços de, portanto, que se consome durante X anos. E, portanto, se uma pessoa consome um maço, digamos, por dia, isso durante 20 anos, isso corresponde a 20 unidades de maço ano.
Mas o maço é bastante, é um fumador pesado.
Sim, é um fumador pesado, sim.
E a partir
digamos,
daí é
quer
que...
dizer, há pessoas que já temos cargas tabágicas de 60.
Sim,
portanto,
sim.
Porque há pessoas que fumam mais do que
compulsivamente.
Um maço por dia.
Sim. E esses é que são os de alto risco.
Exatamente. Portanto, dos 50 aos 75 anos, com essa carga tabágica, e que ou então és fumador há menos de 15 anos, também com essa carga tabágica. Portanto, são os de alto risco que têm indicação para fazer TACs de baixa dose anualmente.
É um exame simples?
É simples. Portanto, é como se fosse realizar um ataque, mas com muito menos dose de radiação, que correspondem a 6 radiografias de tórax. Portanto, uma radiação que não é comparável com os ataques convencionais.
E o que é que falta para isso acontecer? Existem os equipamentos? Existem? O que é que não existe?
Falta
dinheiro.
Tudo.
Falta tudo.
Dinheiro, começar provavelmente com um projeto piloto para percebermos onde é que isto pode começar e de que forma pode começar. E existem várias barreiras, desde a barreira de convocarmos doentes e como é que vamos os convocar, como é que os vamos identificar, provavelmente através dos médicos de família, depois criar unidades que façam esses taques de baixa dose, os relatórios todos têm que ser interpretados, quem é que os vai interpretar, radiologistas, recursos à inteligência artificial para interpretar esses inúmeros taques. Depois da identificação do nódulo, digamos que tem indicação para ser ou vigiado ou biopsado, tem que ser referenciado por uma consulta de pneumologia. Depois, se não houver nenhum achado, temos que repetir esse ataque passado um ano. Para já, aquilo que nós temos de evidência é anualmente, portanto, estamos aqui a ver,
É
temos
uma
muito
tarefa
tempo.
hercúlea, isso. É muita
Sim.
coisa que aí está.
E
Pois.
que, pronto, existe alguma evidência que depois pode passar a cada 2 anos e até eventualmente terminar ao fim de 10 anos, mas isso ainda temos muito a gostar e perceber.
Há pouco estava-me a falar que 85, 80% dos cancros do pulmão eram motivados, se puxássemos o fio atrás, pelo tabaco. Quais são os outros 15
Os
a
outros
20%?
estão relacionados com alterações genéticas, portanto, mutações de genes, mas que não estou a falar de casos hereditários familiares, estou a falar mesmo de situações que acontecem pela natureza em que há de facto uma mutação pontual, numa célula. Portanto, existem vários genes que estão relacionados com a proliferação celular. Há uma mutação pontual nesse gene e a partir daí há um descontrole, portanto, de multiplicação de células e temos aí desenvolvimento de um tumor. É mais frequente, portanto, estas mutações em pessoas, estou a pensar nesses genes, em pessoas não fumadoras e do género feminino, mas também os fumadores podem ter mutações somáticas. Aliás, tudo o que é cancro está relacionado também com alterações genéticas e mutações, mas que essas mutações não são tão frequentemente alvo de terapêuticas dirigidas, nos fumadores como nos não fumadores. Estou a pensar mutações do tipo EGFR, ALK, que essas são, existem terapêuticas muito boas que permitem sobrevidas, longas com comprimido. Portanto, são terapêuticas dirigidas e que são mais frequentes em mulheres e não fumadoras.
E estarei equivocado em pensar que quando este tipo de oncologias pulmonares se manifestam, normalmente isso é capaz de ser um bocadinho tardio, que o ideal será sempre fazer a detecção precoce.
Sim, portanto, a detecção precoce ou o rastreio de cancro do pulmão, nós vimos pelos, portanto, pelo National Lung Screening Trial, que foram estudos que contribuíram para esta evidência de que o rastreio salva vidas, demonstrou de facto uma diminuição de 20% da mortalidade e uma alteração epidemiológica do cancro do pulmão, em que uma diminuição franca dos estadios terminais e um aumento significativo de doentes com doença mais localizada, possível de intervenção cirúrgica ou doenças ou terapêuticas, digamos, combinadas mais radicais, que permitem aumentar significativamente a sobrevivência. Porque sem rastreio de cancro do pulmão, os doentes, ao desenvolverem sintomas, já estão em fases tardias, porque o cancro do pulmão é uma doença silenciosa.
Pois, e bem mais complexas de tratar.
Sim.
E o tratamento oncológico em Portugal é um bom tratamento, é uma boa resposta?
Nós tentamos dar o máximo da resposta e acho que temos feito um excelente trabalho. Por exemplo, na LS Braga existe, digamos, uma via verde de cancro do pulmão, que existe mesmo uma consulta mais dedicada, quer ao diagnóstico e estadiamento, para ser o mais rápido possível e depois implementar a terapêutica, a melhor terapêutica para o doente. E acho que todos nós trabalhamos muito bem.
Então, o tratamento é suficiente, eventualmente são precisos mais métodos ou mais meios para o diagnóstico.
Mais meios, sim, mais meios para o diagnóstico, como disse, maior também disponibilidade de acesso a terapêuticas inovadoras, porque de facto em Portugal muitas vezes há aqui uma barreira mais temporal no acesso a essas terapêuticas, maior, portanto. Espero que Portugal seja cada vez mais um país atrativo para ser de uns países incluídos em ensaios clínicos, para, portanto, também termos outra alternativa para os nossos doentes de acesso a terapêuticas inovadoras. Portanto, obviamente, que ainda há um caminho a melhorar, mas dentro daquilo que nós podemos oferecer, Nós temos oferecido aquilo que está na evidência.
Muito bem. Quase todos os programas, infelizmente, que eu tenho tido, eu tenho que falar sobre uma matéria que eu acho que começa a ser um pouco omnipresente, que é a inteligência artificial.
Uhum.
Já há, com certeza, lugar para a inteligência artificial na pneumologia.
Já.
Já.
E começa.
Mas
muito...
já implementado?
Já alguns... Bem, não na realidade do meu hospital, mas sei que há hospitais que já estão a recorrer à inteligência artificial na interpretação de imagens e, portanto, a pneumologia é muito dependente também da imagiologia, ou seja, é muito importante a imagiologia na pneumologia, porque é a nossa forma de nós percebemos como é que está o parenquima do pulmão e percebemos o que é que... Portanto, detecção de nódulos ou outras doenças do interstício que de outra forma não seria diagnosticado com TAC. E a inteligência artificial permite-nos, pelo menos, perceber assim rapidamente do que é que se está ali a passar sem estar. Obviamente que depende sempre de uma validação por um imagiologista, porque pode haver erro. E daí também o outro lado da moeda da inteligência artificial é haver também falhas e, portanto, este modelo tem que ser aprimorado, validado.
Pois, até ele cometer menos falhas do que o próprio médico.
Exato. E também a interpretação de imagens pela inteligência artificial, da própria textura, densidade, permite-nos perceber também se aquele nódulo tem maior risco de ser maligno ou benigno. Portanto, há esse caminho na imagiologia e não só, pois a inteligência artificial poderá ajudar-nos a compilar uma série de informação de base de dados, quer genética, que existe de estudos de genome-wide studies, portanto, estudos de genoma, que podem contribuir também como biomarcadores e, portanto, combinada toda essa informação, digamos, genética, as características do indivíduo, as características de imagem, pode-nos dar, pois, um algoritmo, digamos, de risco e depois decisão se, de facto, aquele doente deve avançar para biópsia ou não. Mas isto, obviamente, não está implementado, mas apenas estou a dar exemplos de como pode ser implementado e na própria broncologia também, ou seja, recurso de inteligência artificial auxiliar também na interpretação de imagens e ao mesmo tempo nós fazermos técnicas e percebermos se estamos lá, portanto, no nódulo ou não estamos, e ainda a inteligência artificial aplicada à anatomia patológica, à interpretação, ou seja, de lâminas, porque quando tiramos um pouco de tecido, depois tem que ser analisado em lâminas para nós chegarmos a um diagnóstico. Portanto, isso é feito por colegas de anatomia patológica e lá está, quem sabe, a inteligência artificial também pode auxiliar na interpretação dessas imagens.
Mas, neste momento, ainda não há nenhuma ferramenta...
Não, só assim uma situação...
Protótipos.
Provavelmente uma situação assim muito básica de recurso da inteligência artificial na interpretação de imagens ou de raio-x ou de TAC.
Mas, por outro lado, antevê que possa ser uma componente muito relevante do trabalho de um pneumologista no futuro.
Sim, ou seja, técnicas que possam auxiliar para melhorarmos, portanto, a nossa estratégia, os nossos cuidados. Vai sempre depender da nossa decisão clínica, do nosso julgamento e na conversa com o doente. Nunca vai ser a inteligência artificial a decidir por nós.
É uma ferramenta de apoio à decisão.
Exatamente.
Ok. Joana, Maria Joana, com muita pena minha estamos a chegar ao final da nossa hora e vou pedir uma sugestão para os nossos ouvintes.
Uma sugestão. Então, eu gosto muito de música. Acho que é uma boa terapia. A minha sugestão é que não sei, quem não toca nenhum instrumento, que possa, em qualquer idade, aprender a tocar um instrumento, é sempre bom. Eu agora voltei a aprender a tocar violino, portanto, não sei se vou ser violinista ou não, mas é um momento muito relaxante. Acho que é importante também desenvolvermos esse lado da cultura musical, aumenta também, portanto, a nossa sensibilidade, é uma boa técnica de relaxamento. Portanto, é isso que eu aconselho.
Muito bem. Aos ouvintes da Rádio Universitária do Minho, recordo o endereço de e-mail para onde podem enviar as vossas sugestões ou reclamações: k.estamos.rum@gmail.com. Muito obrigado.
Obrigada.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.